E nós vamos falar sobre saúde. Hoje, dia 5 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Saúde no Brasil. Essa data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável. Além disso, também foi escolhida em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. No jornal de hoje, nós recebemos o doutor Guilherme Pulit, ele que é médico especializado em pediatria, alergia e imunologia, mas também é presidente do Sindicato dos Médicos do Acre e já é um grande parceiro aqui da CBN, vai comentar mais sobre a importância dessa data. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia a todos vocês da CBN, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer enorme estar aqui e principalmente hoje, num dia importante, né, para todos nós profissionais da saúde, já que se comemora o Dia Nacional da Saúde.
Doutor, primeiramente, conta para nós sobre a importância de conscientizar sobre a educação sanitária e como ter um estilo de vida mais saudável. Você poderia nos dar algumas dicas de como se manter saudável nos dias atuais?
Bom, vamos lá. Você disse muito bem, né? Hoje é o dia, esse dia foi escolhido, né? O Dia Nacional da Saúde, em homenagem a Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, ele talvez tenha, seja o ícone aí do sanitarismo nacional no Brasil, né? Ele se formou no Rio de Janeiro, na época só tinha duas faculdades de medicina no Brasil, para a gente ter uma ideia, né? Se eu não me engano, foi em 1892 que ele se formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e ele era, assim, ele praticava, na época, uma medicina de vanguarda, né? Ele tinha conhecimentos que poucos possuíam no mundo e preconizava muito a vacinação, a proteção contra doenças infecciosas, que era um problema naquela época, né? Ele foi uma das lideranças aí na erradicação de algumas epidemias, como a da febre amarela, a varíola, que naquela época era um grande problema, a peste bubônica também, e ele trouxe para a gente esse conceito de proteção, né, através da imunização, que é uma coisa que a gente vê e comemora, né, o fato de o Brasil ser uma das referências mundiais. A gente tinha até perdido essa posição, eu diria, no ranking mundial de vacinação, mas a gente tem recuperado agora por esse ano, estamos como uma das referências mundiais, e é uma das melhores formas da gente se proteger, né, da gente ter saúde. Eu lembro aqui que nessa época de Oswaldo Cruz, a expectativa de vida, ou seja, uma pessoa vivia em aproximadamente 45, 50 anos.
Muito era baixa, né?
Era muito pouco. Você vê como a gente chega hoje. É comum nós temos avós, bisavós, com 85, 90. A expectativa de vida, inclusive do brasileiro, aumentou bastante nas últimas décadas, né?
Qual é a expectativa, doutor, de vida do brasileiro hoje?
Hoje está mais de 70, está beirando 75 anos, né? Para a gente ter uma ideia. Isso é a média, né? Imagina assim. Tem pessoas que morrem antes, a gente tem que tirar todas aquelas mortes traumáticas, né, por doenças, câncer, etc. Então a gente vai ter muita gente aí acima dos 80, 90 para fechar essa média nos 75. Entre as medidas, né, que a gente fala assim, para manter um estilo de vida saudável, uma delas em principal também é a nutrição, né? Hábitos nutricionais saudáveis. A gente sabe cada vez mais que alguns tipos de alimento processados, principalmente, estão aí relacionados a doenças cardiovasculares e oncológicas, câncer, principalmente, né? Hábitos como fumar, que também é prejudicial, não só para os pulmões, como para outros órgãos do corpo, abandonar vícios, né, que a gente fala, o excesso de álcool, tabagismo, boa nutrição, evitar o tabagismo, evitar excesso de álcool, ter uma boa nutrição, hidratar-se bem. E cada vez mais a gente vê nas últimas décadas a importância da atividade física também. A atividade física não precisa ser uma atividade extenuante, esgotante, algo desagradável. Muitas pessoas perguntam, qual que é a melhor atividade física? É a natação? Não é a natação. Eu digo que a melhor atividade física é aquela que te agrada, é aquela que te faz levantar satisfeito, feliz e com vontade de praticá-la, ou seja, de ir para o batente, né? De
fazer. Mas às vezes até a pessoa encontrar, ela tem um pouco de trabalho, né, doutor? O que você realmente gosta, né?
Mas acha, se a gente procurar com boa vontade, a gente vai achar algo que dá prazer, né? Você quer uma atividade simples, que que muita gente não valoriza. Por exemplo, a gente está vendo agora nas Olimpíadas, é o tênis de mesa, né? E é agradável, transpira, hein? Puxa vida, como transpira, como a gente queima energia, gasta energia, se movimenta.
E é divertido.
Ping-pong, o famoso ping-pong, divertido. Né? É. O topo, que é o pebolim, basta ter ritmo, né? Tem que ter pelo menos aí uns 30 minutos de atividade, e ao menos 3 vezes por semana. De preferência, mais vezes por semana, se conseguir 4, 5 vezes, é o ideal, mas o mínimo seria 3 vezes por semana, meia hora de atividade física. Sempre alimentando-se bem, de forma natural, saudável, né? Dá ênfase aí nas frutas, legumes, alimentos não processados, naturais, sucos de frutas, bastante água, né, que isso ajuda bastante. Então, a gente diversificando bastante a dieta e fazendo da forma mais natural possível, é dispensável até tomar suplementação, né, porque a gente, a gente sabe que essas suplementações, elas são altamente questionáveis e têm trazido problemas de saúde também. Esse é um problema que vale a pena talvez a gente lembrar aqui, né, porque a gente está falando de saúde, é que muita gente atribui a saúde às pessoas que vão à academia e ficam aí extremamente musculosas e tomam suplementos, e às vezes até hormônio. Isso não é saudável, tá? Existe a forma saudável de você fazer atividade física, de prolongar sua vida com qualidade, e a gente escolher como a gente vai querer envelhecer também. Envelhecer de maneira saudável, né, sem ter doenças, já que é natural que com a idade a gente adquira alguns problemas e que os órgãos vão envelhecendo e a gente passa a ter alguns problemas de saúde, necessitando aí de medicações também. Não deixar de procurar o médico, né, fazer as consultas de rotina, preventivas de preferência. Não esperar surgir sintomas que identifiquem doenças e às vezes até sérias. Procurar com certa frequência, pelo menos 1, 2 vezes por ano, mesmo bem, saudável, procurar o seu médico de confiança e fazer aquele check-up que ajuda bastante a gente a detectar precocemente algumas doenças que são preveníveis.
Perfeito, doutor. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nós estamos enfrentando um período de seca e com o crescimento de queimadas, isso vem prejudicando a saúde das crianças, de idosos e pessoas com problemas respiratórios. E que cuidados a gente precisa ter, em especial esse grupo, né, específico, nesse momento que a gente está vivendo?
Bom, além dessas medidas de atividade física e alimentação e hidratação, eu chamo a atenção para 2 coisas importantes. 1, a gente evitar fazer atividade externa, né? No horário que compreende das 9 da manhã até as 6 da tarde, que é quando a umidade relativa do ar está mais baixa possível, né? E procurar manter o calendário vacinal em dia, porque a gente ainda, de uma maneira até estranha, depois da pandemia, a sazonalidade das doenças virais mudou um pouco. A gente esperava aí que até junho as doenças virais respiratórias tivessem acabado. E o mês de julho veio com tudo, né? E estamos entrando em agosto ainda com algumas doenças respiratórias em atividade. Então, manter o calendário em dia, vacinal, né? E procurar fazer atividade física antes das 9 da manhã, depois das 6 da tarde. E tomar aquelas medidas caseiras que podem ajudar um pouco, né, para melhorar a umidade do ar dentro de casa. Uma toalha úmida dentro do quarto, né, um recipiente com água para manter a umidade também pode ajudar.
Quem tiver tem umidificador também, né?
Passar a mão, né? A gente, por anos e anos, eu mesmo falei, olha, não tem evidência científica de que o umidificador faça efeito, mas a gente percebe na prática, quando liga, né? Porque o ar está muito seco, nós estamos próximos, tem momentos aqui que nós temos a umidade do ar próxima do deserto do Saara, tá? Não é exagero, nós estamos chegando a 20, 30% de umidade relativa do ar, e no deserto do Saara beira entre 15 e 20%, ou seja, nós estamos batendo na trave ali.
Quem tem nebulizador em casa pode também estar fazendo nebulização com soro fisiológico?
Sim, o soro fisiológico pode, ele é seguro, né? A gente pode aplicar tanto nas narinas, como também nebulizar com soro, pessoas que, principalmente aquelas que tiverem com tosse, com a garganta ressecada, nariz entupido, pode ajudar a soltar, né, a melhorar, umidificar as vias aéreas e ajudar aí o sistema imunológico a se proteger desse agente tão irritante que são os poluentes nessa época do ano, porque a fumaça está chegando com tudo também.
Doutor, nossa conversa aqui foi muito bacana. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Gostaria de conversar mais com o senhor a respeito desses assuntos. Vai ser um prazer, né, tê-lo de volta aqui falando sobre outros assuntos, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Preciso encerrar o jornal de hoje. Muito obrigada pela disponibilidade, tão cedo nos atendendo. Obrigada mesmo. E estamos aqui, estamos à disposição.
Tá, joia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. É uma enorme satisfação falar com vocês. Um abraço.